Conexão Brasília-Ceará, com Donizete Arruda.
Um ótimo dia para você, Donizete, começando essa terça-feira, voltando a falar sobre as questões do Oriente Médio, sobre a guerra envolvendo Israel e agora o Irã, porque o Israel está tentando ali um meio campo, quer responder ao Irã pelo que aconteceu no último fim de semana, mas não quer afastar novamente os seus aliados. Vai ser um jogo difícil, viu? Bom trabalho para você, vamos lá.
Olha, Matheus, a aldeota em Fortaleza, faltando energia, é brincadeira da Enel, né? Já a gente vai falar, o governador está viajando para Brasília, onde tem uma reunião com o ministro Alexandre Silveira, os deputados estaduais, federais, para discutir a questão da Enel no Ceará, que virou uma brincadeira de mau gosto. Já a gente fala.
Certo.
E o mundo assiste a incrédulo a ameaça de uma guerra mundial. Israel diz que vai dar resposta ao Irã, só que ela não sabe, as lideranças, qual tipo de resposta vai ser dada ao Irã. Porque todos os mísseis e drones jogados sobre Israel foram destruídos com a ajuda dos Estados Unidos, da França, do Reino Unido, da Jordânia e da Arábia. Tem até a matéria aí, né, Matheus? Lê a manchete aí do jornal.
A gente tem uma manchete aqui também da Folha de São Paulo. Aqui eu li, no início do programa, manchete do Estadão. Israel busca responder ao Irã sem afastar novamente seus aliados. Mas a gente tem a manchete da Folha de São Paulo, que é mais ou menos parecida. Diz assim: Israel confirma revide contra Irã, mas busca evitar guerra regional. Escalada de ataques fez comunidade internacional se pronunciar para tentar impedir o agravamento do conflito. Tá aí.
O Gabinete de Guerra de Israel discutiu nesta segunda-feira uma série de opções para retaliar o Irã após o ataque sem precedente com mísseis e drones no último sábado. Autoridades de Tel Aviv, porém, manifestaram preocupação em não ampliar a guerra da região, segundo a imprensa local. O embaixador brasileiro Mauro Vieira disse que o Brasil condena os ataques do Irã, como já tinha condenado Israel por ter destruído o consulado do Irã na Síria, em Damasco. Vamos ouvir o ministro?
Vamos lá, vamos ouvir o ministro Mauro Vieira, que explicou o posicionamento brasileiro a respeito desse conflito.
A nota foi feita. Ela foi feita à noite, às 11 da noite, quando todo o movimento começou, e nós manifestamos o temor de que o assunto, o início da operação, pudesse contaminar outros países. Mas isso foi feito à noite, num momento em que não tínhamos, claro, a extensão ou o alcance das medidas tomadas, e sempre fizemos, como fazemos sempre, um apelo para contenção e entendimento entre as partes. Foi isso. O Brasil condena sempre qualquer ato de violência e o Brasil conclama sempre o entendimento entre as partes.
E tem um impacto disso tudo, né, Donizete? Sem dúvidas, é por isso que a gente tem, inclusive, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, também falando sobre isso. Vamos ouvir?
Vamos. O Brasil, como todos os países do mundo, ele tem e sofre impactos quando há restrição de produção de petróleo ou de comercialização de petróleo. Que todos nós estejamos atentos para qualquer emergência mais vigorosa, a gente poder ter condição de discutir com todos soluções para a economia nacional.
Aí.
Matheus, a coisa tá feia, né?
Pesada, Donizete, pesada. E a gente torce aí para que tudo se resolva, né?
Expectativa para que essa guerra não se concretize. O governo brasileiro foi claro, condenou o ataque do Irã. Condenou. E aí já não tinha. Não estava claro no primeiro momento. Agora sim, condenou. Que é inadmissível essa guerra, né, Matheus?
Inadmissível.
Próximo assunto.
Vamos virar a página, vamos voltar ao Brasil, Donizete. Também é manchete nos principais jornais de hoje. No Globo diz assim: governo afrouxa metas fiscais até o fim do mandato de Lula. Na Folha de São Paulo, governo Lula deixa o ajuste fiscal para o próximo presidente. Promessa para 2026, superávit de 1% do PIB é adiado para 2028. Mínimo será de 1.502 em 2025. Uma previsão aí também, né?
É, amigo. É complicado. E o ministro Fernando Haddad falou que Lula não é o único candidato que pode derrotar os adversários dele, não. E o PT não é obrigado a ter a candidatura. Surpreendeu, né? Ele passa a semana fora de Brasília. Uma semana dificílima, porque o governo está tentando evitar a derrota no Congresso do veto da saidinha, né? Ele falou ontem, deu entrevista ao estúdio da Globo News. Vamos ouvir o
Vamos ouvir. Fernando Haddad? Vamos sim, Donizete. Ele falou, inclusive, sobre a relação entre o Ministério da Fazenda e o Banco Central. A gente sabe que o começo dessa relação não foi nada bacana e ele voltou a comentar sobre esse assunto. Vamos ouvir.
Tem uma ideia de que nós enfrentamos um desafio inédito, que foi conviver com o presidente do Banco Central, escolhido pelo governo anterior, durante praticamente 2 anos já, né? Já estamos aí num ano e meio, faltando meio ano para encerrar o mandato do Roberto. Nós procuramos fazer isso da melhor maneira possível, a Fazenda e o Banco Central, as áreas técnicas, e nós próprios, eu e ele, atuamos de maneira técnica, de maneira responsável, cada um no seu papel e com a sua visão de economia, porque ninguém ali, a gente estava num ambiente em que nós procurávamos nos convencer mutuamente das nossas teses, mas sempre numa posição de respeito. Nas 4 vezes que eu fui ouvido pelo presidente Lula sobre diretores do Banco Central, eu procurei indicar as melhores pessoas que eu conhecia, por vários critérios. O critério técnico, o critério de personalidade, de capacidade de comunicação, de capacidade de ouvir, de dialogar. Então, uma série de atributos que eu penso que um membro da autoridade monetária tem que ter, né? Inclusive, proeminentemente, evidentemente, o conhecimento técnico. Eu não vi nenhum dos 4 nomes que o governo Lula indicou questionados, muito pelo contrário, acho que foram bastante valorizados e os 4 estão ajudando muito o Roberto, o Banco Central e o país.
Já está em discussão aí quem é o substituto do Campos Neto, né, Matheus?
Verdade, Domingos.
Sai em novembro.
Isso.
O mandato dele acaba em novembro e já está se discutindo quem vai ser. O governo anunciou outro que o salário mínimo vai subir para R$ 1.502, né?
Pois é, exatamente.
E a situação é delicada, difícil. O Brasil vive nesses momentos aí por conta desse... O preço do barril pode subir para US$ 100. Vamos esperar que isso não nos afete, né, Matheus? Nem diminua.
Espera sobre isso.
A economia está vivendo um bom momento. Não sei se vai se manter, mas o momento era positivo da economia brasileira. Era um momento de recuperar. E todo mundo quer voltar a sonhar, né, Matheus?
Todo mundo, Donizete. Vamos citar também aqui o presidente Lula, que ontem, segunda-feira, durante o lançamento do programa Terra da Gente, que falou que é possível fazer ali uma reforma agrária sem muita briga, Donizete. Esse é o pensamento do presidente, reforma agrária sem muita briga. E aí a gente tem um trecho dele falando sobre esse assunto. Você já quer ouvir?
O MST invadiu ontem, fez várias invasões. O problema é o seguinte, o Lula e o governo do PT diz que o MST faz isso porque é um aliado, porque no governo Bolsonaro não invadiu terra de ninguém. Ah, como é um aliado, aí é fogo amigo. O Lula não gostou. Diz que vai fazer a reforma agrária, mas não admite o que o MST quer. Como também a greve das universidades federais. O Lula está furioso com essa greve que atinge não sei quantas universidades. Já a gente fala, né? Ou já vai falar depois daí?
Vamos falar só no momento, Nero. Segura aí a informação da greve dos professores e a gente vai ouvir o presidente agora.
E ao Paulo Teixeira que fizesse um levantamento com a ajuda dos governadores, das secretarias que cuidam das terras em cada estado, com o pessoal do INCRA estadual, para a gente ter noção de todas as terras que podiam ser disponibilizadas para assentamento nesse país. Isso não invalida a continuidade da luta pela reforma agrária. Mas o que nós queremos fazer é mostrar aos olhos do Brasil o que, que a gente pode utilizar sem muita briga. Isso sem querer pedir para ninguém deixar de brigar.
Mais um desafio, viu, Donizete? Fazer tudo isso sem muita briga.
É difícil.
Pois é.
A Comissão de Constituição e Justiça, controlada pelo PL, promete pautar hoje medidas que firam o MST por conta da invasão. Brasília está um momento muito complicado de divisão, não só no Brasil, também nos Estados Unidos. Começou o julgamento do Donald Trump. Ele pode ser condenado e preso, porque ele contratou uma prostituta. Tudo é confusão no mundo todo, né, Matheus?
Confusão no mundo todo, Donizete. Eu quero só que, antes de você ir embora agora nesse primeiro bloco para tomar o seu cafezinho, comentar como é que está essa tensão com relação a uma possível derrubada do veto do presidente Lula para as saidinhas, né? O governo está tentando adiar essa votação porque sabe que pode perder, é isso?
Isso. Ele está tentando, a votação é quinta-feira, hoje é terça, quinta-feira, ele está tentando adiar, pedir ao Rodrigo Pacheco para não pautar essa semana. E a saidinha, ele está também negociando com líderes evangélicos, católicos, dizendo o seguinte, que o veto do Lula foi só quem está em regime semiaberto e já está no processo de ressocialização. O restante continuou, mas não tem encontrado muito eco para resolver isso, não. Outra informação é a manchete do UOL, Matheus, você poderia ler. Complica-se a vida do pai do ajudante de ordem de Bolsonaro, general que era da Apex, né?
Isso. Posso ler aqui para você, inclusive. Isso, exatamente. Posso ler aqui para você, pelo menos, as primeiras informações dessa matéria, que é manchete no UOL. PF suspeita que general Cid usou Apex em Miami para venda de joias. A Polícia Federal detectou indícios de que o general Mauro César Lorena Cid usou a estrutura do escritório de Miami da Apex, que é a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, no esquema de venda de joias dadas de presente ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Mais uma confusão.
Só dizer que essa investigação, a Polícia Federal está nos Estados Unidos e está fazendo nos Estados Unidos com a ajuda do FBI. E as informações comprometem o ex-presidente Jair Bolsonaro. A gente espera que o presidente Bolsonaro explique. Não deseja mal a ninguém, né, Matheus? Mas o assunto tá fedendo, tá? Vou tomar um cafezinho e volto já.
Tá certo, Donizete, tá combinado.
Momento Nero!
Vamos lá, Donizete, nesta terça-feira de chove no mole aqui em Fortaleza, uma hora chove, uma hora faz sol, eu quero saber de você, quem é que nós vamos acordar hoje?
Não sei, diga aí pra mim.
Nós vamos...
Tô no camarote comendo pão de queijo com café.
Donizete, você tá muito mal acostumado com essa história de pão de queijo e café. Nós vamos até bom. Brasília, nós vamos até Brasília, porque hoje tem reunião.
Conheceu o Tatá, o ministro vai conhecer o Tatá. Alexandre Silveira, essa é, meu ministro, não tem jeito. Lasca nós, é o tempo todo. Falta energia, falta energia, falta energia. Sai no ar, tira no ar, bota no ar, tira no
ar.
Vamos
fazer uma musiquinha aí pra ele, viu?
Bota luz, tem aí, não. É aí na desgraça da nossa vida. Vai, Tatá, acorda o ministro Alexandre Silveira.
E aí, Donizete, o que é que se espera dessa reunião?
A CPI Fernando Santana está viajando com o governador. O relator e outros deputados já estão em Brasília. Deputados federais foram convidados. E o governador vai ao Alexandre Silveira com a missão de deputados estaduais e federais cearenses dizer claramente o seguinte: não dá mais para o Ceará continuar com a Enel. Vai cobrar do ministro Alexandre Silveira das Minas e Energias e da ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, medidas e soluções urgentes para que a Enel resolva suas demandas e pare de punir o povo cearense. A Enel está dizendo, sempre a culpa é dos outros, tá? A Enel nunca assumiu a culpa. Por que é que o Beach Park parou? Ela disse, não foi a energia externa, foi dentro. Amigo, foi dentro porque falta energia, falta, vai e volta, queima. Não é lógico, Matheus?
É a lógica.
Hoje, nos últimos 30 minutos já faltou e voltou a energia 10 vezes. Tem como não queimar equipamentos?
Possível, né? Possível, não dá.
Aí o governador, que a gente cobrou dele, o governador é humano, vai lá. A ASC, a Agência Reguladora do Ceará, multou a Enel em 22 milhões. A Enel se preocupa com isso?
Nada.
No Brasil, ela já foi multada em 300 milhões pelos problemas que ela afeta São Paulo e o Rio. A Enel está preocupada com isso?
Nada.
Aí o seguinte, aí sabe o que é que a Enel diz para o povo cearense? Tá que o Silvio Santos aí, é o que a Enel diz para nós.
Tá nem aí.
Tá nem aí, Matheus. O governador tá indo ao ministro Alexandre Silveira. A gente vai acompanhar essa reunião com muita preocupação, porque a situação da Enel são prejuízos milionários a todos os cearenses. A economia cearense está pagando um alto preço pela forma como a Enel está conduzindo a distribuição de energia no Ceará. A Enel tem um novo presidente, José Nunes, que é uma pessoa muito respeitada. A chegada dele ao cargo de presidente está sendo bem avaliada. Agora, resta saber se os proprietários da Enel, que são o governo italiano, vão deixar ele fazer os investimentos necessários para não continuar essa situação de desconforto, de abandono, de falta de manutenção da rede elétrica no Ceará, em São Paulo e no Rio de Janeiro. A Enel virou sinônimo de problema. Vira a página, Matheus.
Vamos virar a página, Donizete, falar de uma informação importante que foi divulgada ontem pelo governador Eumano de Freitas. Ele enviou ontem à noite à Assembleia Legislativa uma mensagem que institui o programa Entrada Habitação Ceará. Essa iniciativa vai viabilizar o sonho da casa própria para cearenses aí com renda familiar mensal de até R$ 4.400.
A boa notícia, solta a Moab, fogo no muturo, acabou de... Moab, muita Moab aí. E a gente vai ouvir o governador dizendo: você quer comprar uma casa própria, não tem dinheiro para dar entrada? O governo federal e o governo do estado vão financiar a entrada. E é um acordo do governo do estado com o Sinduscon, que é o sindicato da construção civil no Ceará, e a gente vai ter casa própria para quem ganha até R$ 4.400. Facilitado a entrada. Sou eu que estou inventando isso, não. A notícia é positiva e notícia boa é bom a gente dar, né, Matheus?
Verdade.
Foi anunciado ontem à noite pelo governador Eumano de Freitas. Vamos ouvi-lo.
Olá, querido povo cearense. Eu estou aqui nesse momento com essa mensagem que está sendo enviada para a Assembleia Legislativa agora à noite. É uma mensagem para mim histórica, muito importante para o nosso povo, especialmente as famílias que pagam aluguel, que tem uma renda de até R$ 4.400 e com muito esforço paga um aluguel, não consegue comprar sua casa própria porque não tem direito ou não tem condição de pagar uma entrada. Há um programa no Minha Casa Minha Vida, o governo federal entra com um subsídio de mais de R$ 50 mil e nós vamos aportar mais R$ 20 mil para cada apartamento. Ou seja, a pessoa que pode pagar uma prestação da sua casa mas ela não tem condições de pagar a entrada, o Estado do Ceará vai pagar essa entrada. Eu quero aqui agradecer todo o Sinduscon, o Sindicato das Empresas de Construção Civil, que nos ajudou e discutimos juntos para chegarmos ao desenho desse projeto de lei, que vai ser aperfeiçoado pelos deputados e deputadas, para que a gente daqui a pouco possa lançar no Estado do Ceará um grande programa habitacional para as famílias cearenses que hoje pagam aluguel e poderão no futuro, em vez de pagar um aluguel, pagar a prestação da casa própria. É o nosso Estado avançando, cuidando das pessoas e fazer o Ceará avançar com sua residência própria, com a sua condição de morar com dignidade.
Governador Eumano.
Boa notícia. E ele está viajando para Brasília, né, Matheus?
Isso, reunião hoje.
A reunião lá com a Enel. Próximo assunto, Matheus.
Próximo assunto, Donizete, vamos falar de algo que não é tão bom assim. A matéria no Jornal Globo de hoje. Professores decidem entrar em greve nas universidades federais.
O presidente Lula não está nada satisfeito, acha que é fogo amigo. O ministro da Educação, Camilo Santana, disse que nunca faltou diálogo. Eu tô dando a versão, tá? Não batam em mim, eu não tô aqui para... Eu vou... Me bote aí logo no camarote aí com o meu pãozinho de queijo. Bote aí,
mano. Pão, 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 pão de queijo. Pão, 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 pão de queijo.
Vá lá, conta.
Essa é a versão do governo federal. Camilo disse que não faltou diálogo, certo. Tá sempre aberto para dialogar, não compreende essas greves, não aceita, e o Lula ainda soltou uma piada. Vocês fazem greve agora porque tem o governo democrata. Quando foi o Bolsonaro, vocês nem falaram em greve. E pior que é verdade, né, Matheus? Sem querer se meter nessa briga.
Eu não quero me meter em nada, Donizete.
Você tá certo. Aí, no Ceará, greve dos professores da Universidade Federal do Ceará, da Universidade Federal do Cariri, da Unilab, né? Universidade Luso... Qual é o nome da Unilab?
É a Universidade Federal da Integração Luso-Afro-Brasileiro. Brasileira, perdão.
Brasileira. Então são três universidades em greve? São cinco que têm greve, não?
São mais, viu, Donizete? Muitas universidades aqui em greve, pelo que a gente tem...
E tem os institutos federais.
Exatamente,
também.
É isso.
São quantas universidades? 78 no Brasil, não é isso?
Pouco mais. Deixa eu dar aqui os dados certinhos para vocês que estão nos escutando. Segundo o levantamento feito pelo G1, porque essa informação é do Jornal Globo de hoje, com os dois movimentos paralelos que existem de greves, pelo menos 48 universidades, 71 institutos e um campus do Colégio Pedro II estão parcial ou totalmente parados.
Então, são 48 universidades federais. Os professores estão em greve, pedindo reajuste. É digno, é justo. Agora, precisava entrar em greve, Matheus?
Pois é, Donizete, não esse podia, é o ponto.
Essa coisa não podia continuar conversando, pressionando, exigindo do ministro Camilo para uma solução, da secretária executiva Isolda, que está tratando de ser em greve, porque a universidade está... E aí para os servidores em greve, o reitor da UFC, o custódio, ele é aberto. Por que é que não pode conversar com ele? Ah, porque ele não dá o aumento. O aumento é do governo federal. Mas o Camilo não aceita receber. Por que é que já radicaliza? Ah, porque nós estamos sem aumento há muitos anos. Ok. Mas precisa entrar em greve? Já radicalizando, não tem outro caminho, não tem outra forma de luta, não tem como fazer protestos. Estou colocando aqui os dois lados. É justa a mobilização dos professores e servidores. Justa.
Só pra gente...
tem que radicalizar. A greve todo mundo perde, né, Matheus?
Pois é, só para a gente ser claro aqui, Donizete, vamos informar o que é que os professores estão pedindo. Segundo o Globo de hoje, os professores pedem reajuste de 22% a ser dividido em três parcelas iguais de 7,6%. A primeira ainda para este ano e as outras para 2025 e 2026. Também querem a equiparação dos benefícios e auxílios com os servidores do Legislativo e do Judiciário ainda em 2024 e a revogação de atos normativos criados durante governos anteriores que dizem impactar a carreira. Então, essas são as demandas dos professores aqui por
o
hora.
O problema é o seguinte, o governo não tem dinheiro, vamos dizer, claro, aí eles estão querendo um aumento, o poder judiciário, o poder legislativo, são poderes independentes. Se os professores tiverem aumento de 22%, tem que dar para todo mundo. Aí os professores e os servidores só querem que o governo brasileiro sirva a eles, e não a nação.
A gente tem a nota aqui do Ministério da Educação. Você quer que a gente leia, não?
É bom, a gente
pronto, vamos lá. A gente...
Não sei quem está defendendo, isso. Coisa, só estou colocando os fatos.
Nós colocamos aqui os pedidos dos professores e o que é que fala o Ministério da Educação. O Ministério da Educação informou em nota que vem se esforçando para buscar alternativas de valorização dos servidores da educação, atento ao diálogo franco e respeitoso com as categorias, mas acrescentou que concedeu um reajuste de 9% para todos os servidores no ano passado. A correção salarial seria feita somente em 2025 e 2026, com reajuste de 4,5% em cada ano. A pasta ainda apresentou uma proposta de aumento no auxílio alimentação, que é de R$ 658 para R$ 1.000, além de um reajuste no valor da assistência pré-escolar de R$ 321 para R$ 484,90.
O impasse está estabelecido aí, né, Matheus?
Impasse você grande, essa greve verdade.
Não vai terminar, não.
Vamos lá, vamos mudar de assunto para a gente terminar.
Terminar a notícia política aí. Mais um secretário pede demissão do governo, mano. Só dá um ato.
Quem? Quem é, Donizete?
Leonardo Araújo, secretário de Assuntos Federativos. Ele é mais assessoria com nível de secretário, né? Ele deixou o governo, está deixando o governo humano, ele é candidato a prefeito de Palmácia. Certo?
Certo.
O Leonardo Araújo, você já sabia, Matheus?
Não, estou sabendo agora dessa informação, Donizete, aqui.
Pois é, Leonardo Araújo é candidato a prefeito de Palmácia. Está deixando o governo e ele disputa a prefeitura de Palmácia. Leonardo Araújo, o Catão já tinha deixado o governo, o Acrísio Senna também está deixando o governo, o CETEC é o terceiro nome a deixar o governo para enfrentar as eleições. Em outubro, ele é candidato a prefeito de Palmácia. Não acho que vai ter outros nomes não, tá, Matheus? Mas, vamos ver. E em Sobral, o senador Cid Gomes está procurando o Camilo em Brasília para manter a aliança PSB, PT, viva o PT apoiar o candidato lançado por Ivo Gomes e por Cid e por Lia. O Ciro não vai se envolver em Sobral. Vamos ver se essa... Eu acredito que a aliança se mantenha. O PT não terá candidato a prefeito em Sobral. Cristiano Coelho não terá legenda para concorrer à prefeitura, porque o PT deve apoiar o candidato de Cid e Ivo Gomes em Sobral. Tá, Matheus? Tô indo embora e a gente volta no decorrer do dia. Você fica ligado no meu Instagram, Donizete Arruda 7, ou no meu Twitter. Me acompanhe no meu canal do WhatsApp. Tem informações sobre a reunião do governador Elmano com o ministro Alexandre Silveira em Brasília, com a CPI da Enel. Tudo sobre a pressão para que a Enel respeite o povo cearense, Matheus. Fui.